Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parshiot Vayakhel e Pekudeh. Na Parshat Vayakhel, no capítulo 35, capítulo 10, encontramos um versículo super importante. Vechol chacham lev bachem, yavou viyasu et kol asher tziva Hashem. E todo sábio de coração dentre vós, venha e faça tudo o que lhe ordenou o Eterno. Ou seja, para construir o Mishkan, para construir o tabernáculo de deserto e todos seus componentes, era necessário encontrar pessoas que eram sábias de coração. E a Torá continua depois, numerando et HaMishkan, o tabernáculo, a sua tenda e a sua cobertura, seus colchetes, suas tábuas, suas barras, suas colunas e suas bases, e vários outros itens, até finalmente, no versículo 14, diz a Torá o seguinte: e o candelabro da iluminação, seus utensílios e suas lâmpadas, e o azeite da iluminação, o Shemen HaMaor, o azeite da iluminação. E logo vem uma pergunta: será que para fabricar Shemen HaMaor, o azeite da iluminação, é necessário pessoas tão especiais que a Torá lhe chama pessoas sábias de coração? Aparentemente, para fabricar Shemen HaMaor é algo tão comum, encontramos isso aqui no dia a dia de hoje, pessoas bem comuns se dedicando a esta fabricação. E para responder esta pergunta, o grande comentarista Rashi se prolonga descrevendo o seguinte: que para fabricar o Shemen HaMaor, o óleo para o Mishkan, para o tabernáculo, não era qualquer óleo. Era necessário fazê-lo através dos sábios de coração, porque ele era diferente dos outros azeites. Como está explicado no Tratado Talmúdico Menachot, que eles escolhiam as olivas maduras no topo da oliveira, eram batidas e puras. Ou seja, era um processo totalmente singular e diferente. Mas quando continuamos para os próximos versículos, no versículo 18 encontramos et yidot ha-mishkan vet yidot ha-chatzer vet meitrehem, que significa as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas. Aqui de novo temos a mesma pergunta: será que para fabricar estacas ou cordas é necessário pessoas chachmei lev, pessoas sábias de coração? E para responder esta pergunta, o Rashi de novo nos oferece uma explicação interessante, que as estacas eram ligadas e faziam parte das yeriot, das cortinas, e se tornaram uma parte das próprias cortinas. E já que para fabricar as yeriot, as cortinas, se exigiu um talento muito especial, difícil a encontrar, precisavam pessoas chachmei lev, pessoas sábias de coração. Os chachmei lev, estas pessoas sábias, jamais se contentaram somente fabricando as yeriot, as cortinas. Mas eles mesmos continuaram e fizeram questão de terminar o trabalho até o seu fim, que é incluir as estacas e as cordas para amarrar essas estacas no processo final. E logo percebemos, aqui a Torá está nos indicando algo fundamental. Quando qualquer um de nós se dedica para um trabalho sagrado, com desprendimento e altruísmo, jamais que a pessoa deve se contentar e satisfazer somente fazendo o básico ou mais importante. Apesar que para o básico e mais importante se exige um profissionalismo e uma dedicação e talento além do normal e do comum, mesmo assim, a pessoa já fazendo tem que fazer questão de cuidar o assunto inteiro, incluindo os mínimos detalhes. Jamais que devemos delegar os detalhes menos importantes ou aquilo que aparece para nós menos importante para os outros terminar, o mumché, o profissional, ele deve cuidar de todos os detalhes, mesmo aqueles que podem parecer secundários. E esta regra tão fundamental encontramos no Rashi Parshat Ekev, que o Rashi diz o seguinte: Eina mitzvah nikrat, ela al shem gomra. Quem recebe o crédito para o cumprimento da mitzvah é aquele que teve o mérito de terminar e concluir a mitzvah. Uma pessoa pode cumprir a base da mitzvah e o principal da mitzvah e investir neste ato o principal, dedicação e trabalho. Mas já que ele não terminou e não concluiu o trabalho da mitzvah, o mérito da mitzvah vai ser para aquele que vai terminar e concluir a mitzvah. E este princípio e regra é muito importante para aqueles que se dedicam para chinuch, para a área da educação. O mechanech, uma pessoa que assumiu a responsabilidade de educar jovens, se ele é um chacham halev, uma pessoa sábia do coração, jamais que termina a sua obrigação dando orientações teóricas apenas numa sala de aula. Um verdadeiro educador, ele deve se preocupar também com detalhes aparentemente pequenos. Ou seja, ele deve se dedicar para também organizar yeteidot e meitarim, estacas e cordas. Ele tem que cuidar que os yeriot, as cortinas do jovem, não vão esvoaçar no vento. O educador deve se preocupar que o chinuch, a educação, permeia a alma do jovem e vai possibilitar o jovem de ficar forte com coragem para enfrentar os ventos ruins que hoje, infelizmente, são soprados e vêm de todos os lados. Também temos um grande ensinamento para a nossa geração. A nossa geração se chama Ikveta de Mashiach, o calcanhar de Mashiach. Sem dúvida, somos hoje que nem Akvaim, que nem um calcanhar, comparado com as gerações que nos precedem. Mas, por outro lado, temos a vantagem de Siyum, de terminar, de concluir. Justo a nossa geração é quem termina. Justo a nossa geração que está destinada a terminar o trabalho e esforço de todas as gerações. E vamos ser nós que vamos terminar todo o serviço para receber a Geulá, a redenção. E já que nos vimos que Eina mitzvah nikrat ela al shem gomra, a mitzvah se chama somente para quem concluir a mitzvah. É justo a nossa geração que se dedica com os detalhes aparentemente menos importantes, como destacas e cordas, que são mais próximas à terra, significando a nossa geração. É justo nós vamos ter o mérito de terminar o nosso galuto, o nosso exílio e receber a vinda de Mashiach logo em breve em nossos dias. E no mesmo estilo, encontramos mais um versículo, versículo 26. וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה, תבו את האיזים. E todas as mulheres que elevavam os seus corações com sabedoria, teceram os pelos das cabras. E de novo, o grande comentarista Rashi nos oferece uma explicação muito interessante. As mulheres sábias eram tão talentosas que elas conseguiam tecer os pelos das cabras quando ainda estava nas costas das cabras. Quando ainda fez parte do animal, eles conseguiram tecer e fiar os pelos das cabras. E é bom notar que as mulheres, por iniciativa própria, entenderam que a forma certa de preparar o pelo da cabra era fiar e tecer o pelo quando ainda está mechubar, ligado com a própria cabra. As mulheres entenderam que a trumá, que as oferendas para construir o Mishkan, são que nem um korban, são que nem uma oferenda para Hashem. E obviamente que um korban, uma oferenda do min hachai, de um ser vivo, é mais importante e tem mais valor do que do min hatzomeach, de um vegetal e de uma planta. Por isso, já que eles tiveram uma oportunidade de tecer os fios, os pelos, quando ainda estava Mechubar Leizim, conectado e ligado com as cabras, que fizeram parte do Minachai, de um ser vivo, eles acharam importante de demonstrar o talento especial que eles possuíam e tecer os pelos quando ainda estavam em cima das cabras. Além do fato que quando os pelos fazem parte do animal, eles são mais úmidos e muito mais flexíveis, ou seja, tornando o produto com mais qualidade. E de novo a Torá nos ensina uma grande regra através de um detalhe aparentemente pequeno. Quando olhamos a atitude das mulheres sábias, percebemos que elas aproveitaram os seus talentos e dons para melhorar e aperfeiçoar as suas doações para o Mishkan, apesar que elas não foram ordenadas. Assim também cada um de nós deve levar em consideração. Se tem alguém que Hashem lhe proporcionou talentos e dons especiais, ele deve se conscientizar que esses dons e talentos não foram dados para ele apenas para deleite próprio e aproveitamento próprio. Ele deve saber que Hashem lhe deu estes talentos para aproveitar e usar esses talentos para poder servir Hashem, para tornar o nosso grande mundo para uma moradia para Hashem, para o Mishkan, para a Shekhinah, para a divindade. Ele deve usar todos os seus dons e talentos para acrescentar santidade em nosso mundo e tornar o nosso mundo um mundo melhor e diferente. Não é somente referente aos dons e talentos que nós temos, também aos nossos pertences e às riquezas que cada um de nós possui. Devemos saber se Hashem proporcionou para alguém uma boa parnassá, um bom sustento e riqueza, ele deve sempre lembrar que Hashem lhe deu toda essa riqueza para ele poder dar mais zedaká, mais caridade e usar da melhor maneira possível o seu dinheiro para o bem do próximo. E vamos agora ver mais um versículo que reforça a ideia acima mencionada. No capítulo 36, versículo 1, diz a Torá, Ve'asa Betzalel ve'oholiyav, e farão Betzalel e Oholiyav, e todo homem sábio de coração, a quem Deus deu ciência e inteligência para saber fazer toda a obra de serviço da santidade, tudo o que ordenou o Eterno. E o Rashi faz questão de nos explicar quem era o Betzalel e quem era o Oholiyav. Betzalel era o filho de Uri ben Hur, que era o filho da Miriam. Ou seja, o Betzalel era um sobrinho de Moshe Rabbeinu, uma pessoa que vem de uma linhagem muito importante. Por outro lado, diz o Rashi que Oholiyav, ele era da tribo de Dan, de menor importância das tribos, dos filhos das servas. E quem foi nomeado em nosso versículo para construir o Mishkan foi Betzalel de um lado e Oholiyav de outro lado. Diz o Rashi, Lekayem Ashenemar, para cumprir o que está dito, Velo Nikar Shoa Lifnei Dal, e não é reconhecido o rico diante do pobre. E não é valorizado o rico diante do pobre. E a necessidade de Moshe Rabbeinu enfatizar este conceito que não há diferença, não há favorecimento do rico diante do pobre, é já que no Nidvat HaMishkan, nos presentes do Mishkan, havia grandes diferenças entre os Bnei Israel. Usando as palavras do Rashi, Lo haita yad kulam shaveba, jamais que todas as pessoas se igualizaram. Ou seja, cada um deu conforme a sua possibilidade. Quem tinha em seu poder kesev zahav, prata e ouro, doou prata e ouro. Mas as pessoas pobres doaram aquilo que eles conseguiram. Ou seja, havia diferenças na quantidade e qualidade das doações. E este assunto desperta uma grande pergunta. O Mishkan, o tabernáculo, ele era uma obra que representava todo o Klal Israel, todos os Yehudim. E um dos motivos do Mishkan era para ser um testemunho para os Bnei Israel que Deus nos perdoou sobre o pecado do Egel, o pecado do bezerro de ouro? Será que numa obra tão geral e tão grande faz sentido de enfatizar diferenças entre pessoas, entre rico e pobre? E por isso Moshe Rabbeinu fez questão de enfatizar os extremos representados pelo Bezalel e Oholiab, deixando claro para os Bnei Israel que, apesar que na prática houve diferença entre as doações, mas mebchinat hakavana venidvat halev, levando em consideração mais importante que é o sentimento do coração de cada Yehudi, todos eram iguais. Ou seja, jamais que a diferença e a qualidade das doações deve representar uma diferença entre um e outro. Cada um deu o seu máximo, e é isso que é importante. Assim também devemos saber que cada Yehudi deve se tornar um Mishkan, uma moradia para Hashem. E da mesma maneira que no Mishkan do deserto havia de um lado diferenças nas doações e contribuições do Bnei Israel, mas no principal, o que envolve Kavanat HaLev, a intenção, devoção e dedicação, todos eram iguais, indo com seu máximo para se ligar com Hashem. Assim também, no nosso cumprimento de mitzvot, no ato, cada Yehudi se iguala com outro Yehudi. Cada Yehudi deve colocar os mesmos tefilin e cuidar do dia do Shabbat no mesmo sentido. Aonde que aparentemente cabe diferenças entre Yehudi e outro, é somente na área dos kavanot, intenções e pensamentos e devoções. Mas o objetivo final é para trazer ardut, união e harmonia, também nestas áreas que aparentemente têm diferenças entre nós. Moshe Rabbeinu nos fornece a força para poder revelar entre todos os Yehudim aquilo que nos iguala, aquilo que nos harmoniza. De tal forma que todos nós se sentem como Ish Echad, Belev Echad, como uma pessoa só, como um coração só, velo nikar shoa lifneidal, não tem preferência entre rico e pobre. E terminando com as palavras famosas do Bala Tanya, em seu livro sagrado, Tanya, capítulo 32. As diferenças que existem entre nós é somente para pessoas que dão mais importância para os seus corpos. Pessoas que priorizam e dão mais valor e atenção para suas almas se sentem unidas em harmonia total um com o outro. E o tachlit, objetivo da Torá, é priorizar a alma e colocar o corpo a serviço da alma. Levando isto em consideração, nós vamos conseguir enxergar as qualidades que os outros possuem. E nós vamos ganhar uma humildade, e nós vamos ganhar a sensibilidade e a humildade que são tão importantes para Avat Israel, para amar o próximo. Sabemos que no mérito da Avat Israel, amor ao próximo, vamos sair do nosso galo, do nosso exílio, e vamos conseguir demonstrar para Hashem que o Mishkan que nós construímos para Ele, o Mishkan individual que existe dentro de cada de nós, dentro de nossos corações, é da melhor qualidade. Chazak u Baruch.